Boa noite, então, aos queridos colegas, aos queridos alunos do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Eventualmente, nós colocamos entre os muitos filósofos que temos visto alguns elementos de reflexão. Esses elementos, eles não trazem o pensamento propriamente dito de um filósofo, mas abre para o pensamento de vários deles uma conversação. E é o que nós faremos hoje. Vamos fazer uma forte pontuação no discurso, tendo em vista o próximo semestre, né, temos aí apenas mais um ou dois filósofos para ver esse semestre e depois já vamos para a etapa do ano que vem, que é muito bonita, muito profunda e é uma etapa intermediária. Por isso essas pontuações, como fizemos lá quando vimos a Idade Média e em outros momentos, vamos fazer agora também. Esse texto que nós vamos ver agora, de um escritor brasileiro muito conhecido, em uma pequena novela que encantou gerações. Logo que eu começar a ler, vocês vão lembrar e vão se identificar com ela, uma daquelas pequenas novelas que emocionam, tocam a alma e convidam ao sentir, a pensar, a filosofar. Bem, o que temos visto desde que iniciamos esse curso com os filósofos? Há muitas características de aproximação, há muitas características sintomáticas no modo de fazer filosofia ao longo dos séculos. Uma dessas características diz respeito às separações, as fraturas no discurso. Uma grande maioria de filósofos pregou um discurso filosófico, uma teoria filosófica, que eles mesmos não viveram. Claro que não se trata aqui de apontar essa ruptura apenas pela presença dela e dizer houve isso e pronto. Quando aprofundamos essa discussão, sobretudo pelo crivo da filosofia clínica, constatamos que o que muitas vezes parece uma fratura é uma complementação. Exemplo, às vezes, como no caso de Jean-Jacques Rousseau, que estudamos nesse curso, a vida deste filósofo não é o dia a dia, o cotidiano dele, com a família, com os amigos, encontrou provavelmente na teoria que ele formulou uma reconsideração, uma complementação, uma ressalva, uma maneira de se desculpar, uma maneira de ir além, entre outras coisas. Vimos que em alguns autores a teoria que eles elaboraram e a prática não podem ser consideradas duas coisas, mas uma coisa, ainda que completamente diferentes. Até a ponto de acharmos, nossa, houve uma ruptura. E, por exemplo, nós vimos isso quando estudamos alguns filósofos que foram a base do racionalismo, não é? Alguns filósofos que se contrapuseram fortemente às ideias dos empiristas. Encontramos vários desses exemplos, vários desses elementos. Só que, para vários deles, não havia mais uma quebra de dizer, ah, estou vivendo meu cotidiano assim, a minha teoria é desassada. Para vários deles, tudo era uma única coisa com suas várias faces ou vários lados. Ou seja, para eles não haveria propriamente um paradoxo, uma contradição. Vimos outros elementos, vimos filósofos que procuraram ao construir uma teoria, viver praticamente a teoria construída, que é o caso, por exemplo, de Kant, né? Kant foi um homem que procurou com uma régua e um compasso, um esquadro e uma luneta e um telescópio holográfico viver tanto quanto possível aquilo que ele escreveu. Não se trata aqui de um melhor ou pior, mais certo ou mais errado, mas sim uma consideração filosófica de o quanto estas teorias estão para com relação a seus autores. E dentro disso, vimos algo peculiar, não é? Quando vimos a vida desses homens, desses filósofos, e agora com a segunda etapa vamos ver também filósofas, pensadoras, quando nós nos aproximamos da historicidade deles, e então o prédio filosófico, o pensamento que eles instituíram, notamos que, de certa maneira, a historicidade deles mostrava, pelo menos alinhavava no horizonte a teoria que se seguiria, pelo menos alinhavava o que nós teríamos dessa construção, o que eles vão fazer, o que eles vão edificar, qual é a filosofia que surgirá de uma tal história de vida. Não era improvável, então, a filosofia que se seguiria a determinadas vidas. Elas estavam, de certa maneira, indexadas, essas vidas, atreladas, como um caminho que passa por várias fases, por várias estações. Agora, acharmos que isso se explica assim, por uma questão imediata, por um assunto que imediatamente se resolve, é reduzir um tema que é bastante amplo, ok? Lembrem, sobretudo como filósofos clínicos, sabemos que às vezes uma teoria ganha uma vida própria, uma força muito grande, e convida, ou às vezes arrasta mesmo, o pensador com ela. Não é? Outras vezes, esse pensador, ele se desconstrói a partir de uma teoria constituída, e outras vezes há muitos outros caminhos, não é? Então não estamos tratando aqui de um autor e do livro que ele escreveu como sendo o livro a coisa morta e o autor a parte inteligente da escritura e tudo mais. Sabemos que não é assim muitas vezes que essas coisas vão se passar. Por isso vamos ver agora um texto que traz algumas luzes peculiares, interessantes, a partir disso que estamos vendo. Antes, porém, eu vou parar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, reflexões apenas neste prefácio que foi feito aqui, com base em tudo que estudamos, tá bom? E depois a gente segue para a parte da leitura do texto. Então, após essas conversações importantes, são os nossos momentos aqui íntimos do curso, nos quais a gente pode conversar serenamente, sem os gravadores ligados, não é? Agora vamos, então, à parte segunda e parte final dessa aula, que será mais breve, uma aula que antecede o Natal. Estamos na semana natalina, então vamos fazer uma aula mais curta, ainda assim bastante profunda. O texto que eu vou ler com vocês é de Alcântara Machado. Esse texto inicia... deixa eu chamar o colega que caiu. Pronto. Gaetaninho, como é bom. Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o derrubou, e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um palavrão, e ele não ouviu o palavrão. E Gaetaninho, vem para dentro. Grito materno, sim, até filho surdo escuta. virou o rosto tão feio de sardento, viu a mãe e viu o chinelo. Foi-se chegando devagarinho, devagarinho, fazendo beicinho, estudando o terreno, diante da mãe e do chinelo. Ele parou. Balançou o corpo, recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar a direita, mas deu meia volta instantânea e varou pela esquerda, porta dentro. Eita salame de mestre! Ali, na Rua Oriente, a ralé, quando muito andava de bonde, de automóvel ou carro, só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo, o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil, mas era um sonho. Vamos fazer uma pequena parada aqui no texto e nessa história desse garoto do Gaetaninho. Muitas filosofias inteiras, muitos pensamentos filosóficos, muitos encartes filosóficos importantes nasceram de situações como esta aqui, ó, que acabamos de ver. Muitos são os filósofos que nos reportam isso. Não é? Provavelmente a maneira como Aristóteles teve instruções paternas, que o pai dele era médico e ele acompanhou trabalhos na medicina, em dissertação de cadáveres, ele mesmo praticou isso, e um pequeno encarte da vida tornou tão grande algumas coisas na alma dele, na filosofia que depois ele desenvolveria, da métrica ao conteúdo. Não só ele, um próprio aluno dele, Alexandre, já um garoto feito que vem ter com um mestre e estuda com ele o tempo, também apresenta toda uma formulação a partir dali. Mas são muitos os exemplos. Há pouco um dos colegas aqui no curso citou Kierkegaard, é outro exemplo. Kierkegaard, aliás, não foi nenhum um fato grande, foi um momento da vida dele em que ele, ao constatar algo, aquilo muda e praticamente arruma uma filosofia que brotaria então depois, a partir dos diários, a partir da vida dele. Ou seja, estes elementos que formam prédios filosóficos depois, estou dizendo isso porque esse curso trata exatamente dessa questão, os filósofos e a filosofia clínica. E por vezes alguns colegas têm a impressão de que é preciso uma historicidade inteira para a formação de um pensamento filosófico. E muitas vezes é um momento de uma historicidade que forma o prédio filosófico. Quando esse momento ocorre, qual a natureza, a propriedade do discurso que ele encerra e para onde ele caminha, isso, claro, muitas vezes fará a relevância do nosso estudo. Momentos assim, como esse do Gaetaninho, não é, brincando no meio da rua, passa um Ford, quase pega o menino, ou depois o carroceiro, a mãe sai correndo até a porta com o chinelo na mão e pega o menino nessa brincadeira toda, já para dentro. Com o chinelo. Se isso deriva mais tarde em alguma coisa de grandes feituras e proporções, como identificamos? Sobretudo pela poeira dos tempos que faz com que uma coisa às vezes pareça outra e você atribua a uma outra coisa algo, a uma formação universitária, a uma série de elementos pomposos, sociais, quando na verdade às vezes vem de algo tão pequenino, de um momento na vida, de uma estradinha empoeirada, uma bolinha de couro furada ou esvaziada, e de um momento assim às vezes surge esse fator todo. Quando em filosofia clínica a gente fala da relevância, da pertinência, da propriedade, de termos carinho com as várias faces, de termos cuidado com os elementos existenciais, conforme eles se anunciam, conforme eles se fazem, se desenvolvem, é disso, entre outras coisas, que estamos falando. Não é? Cada trecho, cada pedaço, cada sílaba de um poema podem mudar todo o poema, entre outras coisas. Para os nossos estudos filosóficos, esses encartes, eles se se traduzem, se reproduzem, às vezes somem, mas costumam ser vistos ao longo da historicidade da pessoa. Quando você faz os dados divisórios, os enraizamentos, eles surgem. Às vezes numa inspiração, às vezes numa lembrança, costumam surgir. O Bepino, por exemplo. O Bepino, naquela tarde, atravessara de carro a cidade. Mas como? Estava atrás da tia Peroneta, que se mudava para o Araçá. Assim também não era vantagem. Mas se era o único meio, paciência. Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Que beleza de rapaz! Na frente, quatro cavalos pretos, empenachados, levavam a tia Filomena para o cemitério. Depois o padre, depois o Savério, noivo dela, de lenço nos olhos. E depois ele, na boleia do carro, ao lado do cocheiro, com a roupa marinheira e o gorro branco, onde se lia Encouraçado, São Paulo. Não, ficava mais bonito de roupa marinheira, mas com a palhetinha nova que o irmão lhe trouxera da fábrica, e ligas pretas segurando as meias. Que beleza de rapaz! Dentro do carro, o pai, os dois irmãos mais velhos, um de gravata vermelha, outro de gravata verde, e o padrinho, seu Salomone. Muita gente na calçada, nas portas e nas janelas dos palacetes, vendo o enterro, sobretudo admirando o Gaetaninho. Mas Gaetaninho ainda não estava satisfeito. Queria ir carregando o chicote. O desgraçado do cocheiro não queria deixar, nem por um instantinho só. Gaetaninho ia berrar, mas a tia Filomena, com a mania de cantar o Aí Mari todas as manhãs, o acordou. Primeiro, Gaetaninho ficou desapontado. Depois quase chorou de ódio. Tia Filomena teve um ataque de nervos quando soube do sonho do Gaetaninho. Tão forte que ele, Gaetaninho, sentiu remorsos. E para o sossego da família alarmada, com um agouro, tratou logo de substituir a tia por outra pessoa, numa nova versão do seu sonho. Nesta breve novela de Alcântara Machado, nós temos alguns dos elementos que povoam referências existenciais na construção, já que o curso trata disso, de prédios filosóficos, sonhos, intuições, devaneios. Ao revisitarem as gravações que vocês têm, observem, mais de uma vez, filósofos tiveram, no meio da construção de seus pensamentos, de suas teorias filosóficas, sonhos, premonições, devaneios, quimeras que eles acabaram tomando muitas vezes, e não deixa de ser algo de se admirar, pois muitas vezes o prédio que estava em andamento na construção era um prédio de uma racionalidade imensa, mas por conta de um sonho, de algo que no meio da noite veio súbito e forte, e encontramos tanto em tantos filósofos. A lista é tão extensa, a lista passa por Leibniz, a lista passa pelo próprio Kant, como vimos, passa por Levinas, passa por Buber, passa por uma infinidade de filósofos. Henri Bergson, que vimos na última aula, muitos deles. O sonho de Gaetaninho, e lembrem, para a malha intelectiva, não se trata do sonho se efetivar como a sociedade dos homens diz, ah, vai ser concreto. O sonho não precisa sequer ser sonhado por inteiro. A esperança de um sonho já faz, às vezes, do sonho uma realidade na vida da pessoa. Vai ser consubstanciado, vai ser muitas vezes edificado a partir de uma esperança. E o Gaetaninho nos mostra isso de várias maneiras. Matutou, matutou e escolheu o acendedor da companhia de gás, seu Rubino, que uma vez lhe deu um croque danado de doido. Os irmãos, esses, quando souberam da história, resolveram arriscar de sociedade quinhentão no elefante, mas deu a vaca. E eles ficaram loucos de raiva por não haverem logo adivinhado que não podia deixar de dar a vaca mesmo. O jogo na calçada parecia de vida ou morte, muito embora Caetaninho não estava ligando para isso. Você conhecia o pai do Afonso Bepino? Meu pai deu uma vez uma vaca na cara dele. Então você não vai amanhã no enterro? Eu vou. O Vicente protestou indignado. Olha, assim eu não jogo mais. O Gaetaninho ali está atrapalhando tudo. Gaetaninho voltou para o seu posto de guardião, tão cheio de responsabilidades. O Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto, com o tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas. Gaetaninho ficou pronto para a defesa. Passa para o Bepino, gritou. Bepino deu dois passos e meteu o pé na bola, com todo o muque. Ele cobriu o guardião sardento e foi parar no meio da rua. Vá dar tiro no inferno, ele gritou. Calha a boca, o outro disse, traga a bola. Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou. No bonde vinha o pataninho. A gurizada assustada espalhou a notícia na noite. Sabe o Gaetaninho? Que é que tem o Gaetaninho? Amassou o bonde. A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Às 16 horas do dia seguinte, saiu um enterro. Lá da Rua do Oriente, e Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no carro da frente, dentro de um caixão fechado com flores pobres por cima. Vestia roupa marinheira e tinha as ligas, mas não levava palhetinha. Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno vermelho que feria a vista da gente era o Bepino. E às vezes são pessoas como o Bepino que vão construir, que vão formular, que vão levar a partir da vivência de pessoas como Gaetaninho a considerações filosóficas. Muitas vezes são pessoas como Gaetaninho que vivem, que padecem, que são flageladas, que passam por acidentes, infortúnios, que outros que acompanharam isso de uma outra forma, presenciando como amigos, como próximos, é que vão traduzir isso que o Gaetaninho não pôde traduzir, a não ser pela maneira como ele viveu, vão traduzir isso numa filosofia, vão fazer disso uma filosofia. E na história da filosofia, nós encontramos inúmeros exemplos disso. Hoje, com vocês, entre os textos que eu havia separado para trabalharmos, tem um que é do Aldous Huxley. Era o texto que eu ia. Fiquei em dúvida entre esse do Gaetaninho, que é muito singelo, querido, tocante, e um dos textos clássicos do Aldous Huxley. O Aldous Huxley, de certa maneira, foi um desses que acompanhou o Gaetaninho. Ele era aqui da Inglaterra e aqui ele não pôde servir o exército, né? Não pôde ir, porque ele tinha, além de uma visão péssima, tinha outros problemas de saúde e ele não podia ir. E ele ficou confortavelmente numa das aldeias inglesas enquanto os amigos dele iam para a frente de batalha. Só que o Aldous Huxley, pela alma que tinha, pela sensibilidade que tinha, provavelmente sentiu os efeitos da guerra de uma maneira que muitos dos que foram lá para frente de batalha talvez não tenham sentido. Talvez tenham se anestesiado com tanto horror, e ele, que estava aqui na retaguarda, começou a produzir aqueles textos nos quais ele desmascarava uma hipocrisia que mandava jovens para as frentes de batalha. Foi vendo crianças, jovens como gaitaninhos, que ele pôde escrever seus textos. Para nós que trabalhamos com filosofia e com filosofia clínica, sabemos perfeitamente que o que vai modelar a existência humana, o que vai impactar, impregnar suas margens, tocar suas partes mais profundas, seus desdobramentos, não é necessariamente a experiência sensorial de quem esteve envolvido nos fatores. Muitas vezes, quem soube das notícias produz uma filosofia de excelente qualidade. Vamos fazer aqui uma segunda pausa nos nossos trabalhos para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões, antes de irmos para a terceira e última parte do nosso trabalho de hoje. Seguindo então essa breve reflexão de hoje, nessa terceira e última parte agora, depois do intervalo, sobre o exercício do filosofar, sobre a disposição do pensador em relação à teoria dele, às construções, os elementos. No Brasil, vários autores trataram dessa questão. Trataram da nossa formação, como o Darcy Ribeiro. Nós vimos uma obra inteira de Darcy Ribeiro em conversação com um vídeo na semana de estudos que passou. Mas não só o Darcy Ribeiro, fez um estudo profundo sobre como é que é então a filosofia que brota da mente do brasileiro. Como é que é, então esse modo nosso de pensar, de elaborar o discurso, de proferir os temas, de ir em relação a eles estão em nós, eles são dissociados, nós os encontramos pelo caminho, como isso se passa? E um dos autores que, com uma rara felicidade, fez essa leitura da formação do pensamento filosófico na alma brasileira, não de maneira universal, mas pegou uma parte significativa, foi o Rubem Alves. E separei para os senhores um belo trecho da obra de Rubem Alves, que ele diz assim: "Quando eu era menino, na escola, as professoras me ensinavam que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso, porque as suas terras estavam cheias de riqueza, ferro, ouro, diamantes, florestas e coisas semelhantes. Ensinaram errado. O que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas. Mas o que faz um quadro não é a tinta, são as ideias que moram na cabeça do pintor. São as ideias dançantes na cabeça que fazem as tintas dançar sobre a tela. Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Somos pobres em ideias. Nós não sabemos pensar. Nisto, nos parecemos com os dinossauros, que tinham excesso de massa muscular e cérebros de galinha. Hoje, nas relações de troca entre os países, o bem mais caro, o bem mais cuidadosamente guardado, o bem que não se vende, são as ideias. É com as ideias que o mundo é feito. Prova disso são os tigres asiáticos, Japão, Coreia, Formosa, que, pobres de recursos naturais, se enriqueceram por ter se especializado na arte de pensar." Minha filha me fez uma pergunta: O que é pensar? Disse-me que esta era uma pergunta que o professor de filosofia havia imposto à classe. Pelo que lhe dou os parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial, e segundo, por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta sem dar a resposta. Porque se tivesse dado a resposta, teria com ela cortado as asas do pensamento. O pensamento é como a águia, que só alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. E, no entanto, não podemos viver sem respostas. As asas para o impulso inicial do voo dependem dos pés apoiados na terra, firme. Os pássaros, antes de saberem voar, aprendem a se apoiar sobre os seus pés. E também as crianças, antes de aprender a voar, têm de aprender a caminhar sobre a terra firme. Terra firme. As milhares de perguntas para as quais as gerações passadas já descobriram as respostas. O primeiro momento da educação é a transmissão deste saber. Nas palavras de Holland, há um momento em que se ensina o que se sabe. E o curioso é que este aprendizado é justamente para nos poupar da necessidade de pensar. Uma pausa aqui. Rubem Alves procura identificar um dos problemas que... um deles, que está a povoar a malha intelectiva de milhares, talvez milhões de brasileiros. De fato, ainda hoje, esse discurso de que somos um país com recursos infinitos, um país com dimensões continentais, um país no qual tudo brota, tudo é farto, tudo é muito, não é uma... O Rubem Alves nos coloca que isso, ao invés de nos ajudar, pode estar nos prejudicando, não é? Que isso não é, que isso é ensinar errado, nas palavras dele, porque não é essa fartura que vai fazer o grande pintor, não, são as ideias que farão. E para isso, segundo o Rubem Alves, a filosofia, e ele coloca na própria voz de um professor de filosofia, que pergunta, segundo Rubem Alves, a questão fundamental, essencial: o que é pensar? E esse professor que fez isso, deu uma dupla lição de filosofia. Primeiro pela pergunta e depois por não ter dado a resposta a essas pessoas. E elas é que foram procurar. Não é? E para Rubem Alves isso é fundamental, fazer as perguntas, para que as pessoas possam construir elas a resposta. Eis o caminho do filosofar. Vamos ver esses tantos notáveis filósofos que temos estudado, que estudamos durante todo esse semestre. Eles de fato pegaram respostas, ou eles, com as respostas que tinham, formularam novas perguntas. Perguntaram. Mas poderíamos pegar uma característica como essa e universalizar? Não. Evidente que não. Para muitas pessoas, pensar não significa perguntar. Pensar significa outras coisas. Para muitas pessoas, pensar significará compor. Para muitas pessoas, pensar significará fracionar e não perguntar. Mas o Rubem Alves segue uma longa e antiga tradição filosófica da interrogação, de ir às raízes, como um modo de filosofar, um modo muito bonito, mas apenas mais um dos modos, entre muitos. E Como somos filósofos clínicos, temos acompanhado, em grande parte neste primeiro semestre, filósofos que se pautaram por isso que Rubem Alves coloca. Foram grandes investigadores, grandes perguntadores, grandes indagadores da alma humana, da existência humana. Foi um modo importante de fazer filosofia. Lá na filosofia clínica nós encontramos isso nas argumentações derivadas, mas chegou o momento em que podemos ir além disso. E nos autores do próximo semestre vocês já verão várias formas de irmos além dessas questões. Mas o texto de Rubem Alves não acaba aqui, ele é muito poético, ele tem ainda uma parte muito bonita que eu quero colocar para vocês. Ele diz assim: as gerações mais velhas ensinam às mais novas as receitas que funcionam. Eu sei amarrar os meus sapatos automaticamente, eu sei dar o nó da minha gravata automaticamente, as mãos fazem o trabalho com destreza, enquanto as ideias andam por outros lugares. Aquilo que um dia eu não sabia me foi ensinado, eu aprendi com o corpo e esqueci com a cabeça. E a condição para que as minhas mãos saibam bem é que a minha cabeça não pense sobre o que elas estão fazendo. Um pianista que na hora da execução pensa sobre os caminhos que seus dedos deverão seguir, tropeçará fatalmente. Há a história de uma centopeia que andava feliz pelo jardim, quando foi interpelada por um grilo. Dona Centopeia, sempre tive a curiosidade sobre alguma coisa. Quando a senhora anda, qual dentre as suas 100 pernas é aquela que a senhora movimenta primeiro? Curioso, ela respondeu. Eu sempre andei, mas nunca me propus a esta questão. Da próxima vez prestarei atenção. Termina a história dizendo que a centopeia nunca mais voltou a andar. Todo mundo fala e fala bem. Ninguém sabe como a linguagem foi ensinada. Ou seja, Rubem Alves vai chegar a um ponto em que ele diz, literalmente, que ensinar é inconscientizar. E claro, novamente, nós estamos diante de um pensamento de um pensador, não é? De um pensador, não de dos pensadores. Para ele, ele coloca isso como um dos elementos importantes, substanciais, naquilo que poderia ser uma filosofia feita por nós brasileiros. Então ele coloca, ele diz que a regra fundamental do computador que vive no corpo humano é que só vai para a memória aquilo que for objeto do desejo. Como vocês veem, Rubem Alves aqui mostra a forte influência psicoanalítica que ele teve, né? Só vai para a memória aquilo que é objeto do desejo. Como filósofos clínicos sabemos que não, que o que vai para a memória pode ser até aquilo que a pessoa não quer por um acaso, aquilo que a pessoa cataloga num compasso no qual o desejo não entra e milhares de outras disposições. Ele disse, e o saber fica memorizado de cor, etimologicamente no coração, à espera que o teclado, desejo de novo, o chame no seu lugar de esquecimento. Memória é um lugar que o passado sedimentou, indispensável para se repetir as receitas que os mortos nos legaram. E elas são boas, todas tão boas, que nos fazem esquecer que é preciso voar. Permitem que andemos pelas trilhas batidas, mas nada tem a dizer sobre os mares desconhecidos. Muitas pessoas, de tanto repetir as receitas, metamorfosearam-se de águias em tartarugas, e não são poucas as tartarugas que possuem diplomas universitários. Aqui se encontra o perigo das escolas, de tanto ensinar o que o passado legou e ensinou bem, fazem os alunos esquecer de que o seu destino não é o passado, cristalizado em saber, mas um futuro que se abre como vazio, um não saber, que somente pode ser explorado com as asas do pensamento. Compreende-se, então, que pensadores tenham dito, Barthes tenha dito que, seguindo-se ao tempo em que se ensina o que se sabe, deve chegar o tempo em que se ensina o que não se sabe. Lindo texto do Rubem Alves, ainda que, claro, com relação à filosofia clínica, nós temos uma série de encontros e desencontros, e um deles é acharmos que você não pode voar nas asas da memória. Ao contrário, em filosofia clínica, muitas memórias são vivas, elas trabalham, conversam entre elas, são inteligentes, não estão paradas e mortas no passado. Estão conversando e se colocam para um futuro. Muitos que vivem suas memórias filosofam sobre seus futuros. Não há mais uma regra, não há mais uma métrica. E nessa aula de hoje, a tentativa, uma delas, foi a síntese, outra delas foi também preparar vocês para essa jornada que inicia aí no próximo semestre, no qual veremos filósofos que constroem agora sim prédios e pensamentos sobre outras métricas, outras pautas. Veremos alguns muito peculiares e muito diferentes da tradição filosófica usual. Para podermos alçar esses voos, precisamos passar pelo Gaetaninho, nessas considerações, precisamos passar por essas considerações do Rubem Alves e ir agora além. Não é na jornada que perfaz o nosso curso. Vou desligar aqui o gravador, pois chegamos ao final da nossa jornada de hoje, para que vocês possam então colocar dúvidas, considerações, questões, reflexões, perguntas sobre o que fizemos até aqui, tá bom?